Pour moi, c'est bien, mais prenez tout de même. Bienvenue, bem-vindo à l'Assemblée de la République, Monsieur le Président du Comité économique et social européen. Em nome da Comissão de Assuntos Europeus, quero-lhe dar as boas-vindas. Esta delegação que representa a Comissão de Assuntos Europeus tem, além do Presidente, um deputado do PSD, partido que lidera a coligação do Governo, um deputado do Partido Socialista, principal partido da oposição, e um deputado do CDS, partido que também integra a coligação do Governo, sendo que, pelo menos, também o deputado Nuno Matias também pertence à Comissão de Economia e Obras Públicas. Esta reunião foi... o tópico foi solicitado, foi indicado pelo Sr. Presidente. É um tema que não é um tema que nos ocupe recorrentemente. Nós ocupamos-nos transversalmente das questões da integração europeia. Embora esta questão seja uma questão importante, industrialização e inovação, né, e o relançamento do setor produtivo. Mas, antes de entrar no tema, e antes de passar a palavra aos meus colegas, gostava de lhe dar de novo as boas-vindas e passar a palavra ao Sr. Presidente.
Sim, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado pelo vosso acolhimento. E, como sabem, o CES, o Comitê Económico e Social, é uma instituição europeia, a quinta, e estamos muito próximos do Parlamento Europeu. Aliás, há alguns meses a esta parte assinei um acordo de cooperação com o Martin Schulz, Presidente do Parlamento Europeu, para que os nossos trabalhos, de ambas as nossas instituições, fossem complementares. Nós realizamos pareceres consultivos, análises de impacto de projetos e também damos ao Parlamento Europeu, essencialmente, uma visão da sociedade civil, dos parceiros sociais e da sociedade civil no seu conjunto em relação à maioria dos textos da União Europeia. Por exemplo, apresentamos propostas à Comissão Europeia relativamente ao seu programa de trabalho anual, damos pareceres relativamente aos principais aspectos da legislação europeia e eu próprio participo a todas as sessões plenárias do Parlamento Europeu em Estrasburgo e tenho contactos regulares com os vossos colegas do Parlamento Europeu, nomeadamente parlamentares portugueses de todos os grupos, como é evidente. Com os meus colegas, conhecem o meu colega Pedro Almeida Freire, membro da mesa do Comitê Económico e Social, ou seja, membro português da mesa da instituição, o senhor Mendes-chefe, membro do gabinete, e o meu outro colega também membro do meu gabinete. Portanto, eu tomei a iniciativa de visitar todos os Estados-membros, estou mais ou menos a meio do meu mandato e mais ou menos a meio dos Estados a visitar. Esta visita a Portugal é tanto mais importante, todas são do resto, mas esta a Portugal é, uma vez que houve eleições dia 25 de maio no Parlamento Europeu, com uma abstenção de veras preocupante, com uma subida do euroceticismo eurocrítico, desse-lhe a designação que se cara, por várias razões. A nova Comissão Europeia entra em funções daqui a algumas semanas e nós, representantes da sociedade civil, pretendemos veramente que haja uma alteração da política europeia. E Portugal, que teve os seus 3 anos de austeridade, de troika, de bailout, em inglês, diz o senhor, resgate, pois para mim é fundamental perceber qual foi o impacto destas medidas de austeridade em relação à sociedade e ouvir-vos, a vós, enquanto representantes dos cidadãos, como é que veem o papel da União Europeia nos anos vindouros para ajudarmos todos a que esta situação se restabeleça, para que a situação das pessoas, famílias, empresas, da sociedade no seu conjunto se restabeleça. Eu sou um homem ligado às empresas, fui presidente do Grupo dos Empregadores durante 6 anos e meio e estou muito empenhado na coesão social, no diálogo social e também muito empenhado nos valores europeus, que são valores de solidariedade, cooperação, integração europeia, e também estou muito empenhado em fazer com que o desenvolvimento económico da Europa, da União Europeia, se faça de uma forma harmoniosa e que não haja regiões a leste, no norte, no centro, ou seja onde for, em detrimento do sul. Eu próprio venho do sul, podem verificá-lo, uma vez que venho da ilha da Córcega, e portanto sinto-me solidário com todos os países e povos do sul que sofrem muitíssimo hoje em dia. Portanto, nesse espírito, penso que temos de levar a cabo um desenvolvimento económico da Europa com mais integração e não deve haver um país ou qualquer região que seja deixada de fora ou que seja castigada. Portanto, muito obrigado pelo vosso acolhimento e estou muito interessada em ouvir-vos.
Meus colegas, gostava só de lembrar que os portugueses são um povo, e Portugal um país europeísta. Eu diria mesmo que aderiu de forma entusiástica à União Europeia, às comunidades europeias primeiro e à União Europeia, e embora a crise tenha posto, afetado aquela imagem de que a Europa era sempre necessariamente sinónimo de crescimento e de avanço, isso afetou, eu penso que não afetou profundamente a aposta de Portugal pela Europa. Os portugueses continuam a ser muito maioritariamente europeístas, não há grandes movimentos eurocépticos representados no nosso Parlamento ou na nossa sociedade, como acontece noutros países. Enfim, isso é um ponto importante. Por outro lado, nós vemos que há algumas tensões e, sobretudo, algumas dúvidas sobre a questão de saber se a política económica na Europa está a funcionar, está a dar resultados. Ainda hoje vimos novas previsões de possível recessão, pouco crescimento até na própria Alemanha. Portanto, nós também vemos que a política económica na Europa está, enfim, também sob algumas dúvidas. Mas eu penso que, mais do que a minha opinião, é importante ouvirmos o que os representantes dos partidos têm a dizer sobre isto. Eu começaria pelo Sr. Deputado Nuno Matias, passaria depois a palavra ao Deputado Ivo Oliveira e ao Deputado Rui Batista, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento também ao Presidente do Comitê Económico e Social Europeu, que é com muito gosto que o recebemos na Casa da Democracia Portuguesa. Traz-nos um tema, uma preocupação, uma visão daquilo que tem que ser o desenvolvimento da economia europeia, do seu papel enquanto bloco económico, mas também enquanto bloco social e civilizacional, que para nós é muito importante. Enquanto país, como já aqui foi dito, que abraçou o projeto europeu com entusiasmo desde a primeira hora, que viu no projeto europeu uma janela de oportunidade para o seu desenvolvimento, também enquanto nação, enquanto sociedade que se desejava mais desenvolvida, que também viu nestes últimos 3 anos, na crise, uma janela de oportunidade para um reajustamento que servisse não só para resolver problemas estruturais que tinham sido enraizados, mas também como oportunidade para lançar um processo de fomento também industrial, de desenvolvimento de competências intrínsecas da nossa economia, mas também associada àquilo que é um movimento europeu numa lógica de economia cada vez mais aberta, mais concorrencial, mais moderna, termos a consciência de que o papel da economia portuguesa na economia europeia, nos desafios que a economia europeia tem na sua integração no mundo e na defesa que tem que ter, se calhar mais enraizada e também a resposta à sua preocupação de coesão social, numa lógica de implementar uma noção de comércio justo, que seja um diferenciador e que permita, de uma vez por todas, também criar níveis de competitividade mais justos, porque a Europa tem sido um farol de desenvolvimento a todos os níveis ao longo dos séculos. Permitiu o desenvolvimento de sociedades, de economias, de relações entre nações ao longo de muito tempo. Mas hoje, muitos dos seus processos, muito daquilo que é a sua abordagem em relação, seja do ponto de vista da legislação, seja do ponto de vista da visão de sociedade, seja do ponto de vista dos ideais ambientais, em muitos casos levam a que tenhamos um nível de competitividade, muitas das vezes desequilibrado, face àquilo que são os valores que outros blocos económicos que connosco competem não têm, não se exigem, e no acesso à economia mundial e global e hoje em dia aberta, não se lhe exige. E neste tempo onde se promove, procura refletir de que ponto de vista é que o relançamento industrial da Europa deve ser potenciado, todos estes valores devem começar por ver definidos, e foi esta a preocupação também do governo português quando lançou um projeto de reajustamento, mas que em simultâneo, na primeira oportunidade, também deveria estar alicerçado num fomento industrial, teria que se basear neste conjunto de valores, mas nesta exigência de responsabilidade, de forma a assegurar que, não só na economia portuguesa, que já infletiu de alguma forma o ciclo, e falava-se aqui há pouco da questão da Alemanha, mas temos também a questão francesa, temos a questão também italiana, temos três pilares económicos da União Europeia que neste momento não estão a ser um motor que poderiam, deveriam e ajudariam a economia europeia a ter um processo de alavancagem do seu crescimento mais estruturado e sustentado. E no nosso entender, a economia portuguesa tem feito o reajustamento dentro daquilo que é a sua preocupação com o máximo de coesão social que é possível, apesar das dificuldades que vivemos, mas estamos a conseguir infletir o ciclo, mas precisamos de alguma ajuda de exigência, de ambição, de inovação, de desenvolvimento, de aposta naquilo onde somos realmente diferenciadores de qualidade, onde a União Europeia é uma instituição essencial e todas as organizações e instituições à volta de todo o projeto europeu são vitais para, numa lógica de exigência, também explicar ao mundo que toda a economia faz sentido a partir do momento em que se construa a noção de comércio justo, que promova a nossa economia, promovam os nossos produtos, mas promovam os nossos valores, os valores dos quais a União Europeia e a Europa ao longo da história foi um farol, mas que tem que necessariamente continuar a afirmar-se hoje e sempre. E portanto, para nós é muito importante perceber que também existe da parte do Comitê Económico e Social Europeu esta preocupação. Estas deslocações, como disse bem, permitem estreitar esses laços, porque muitas das vezes o que acontece do lado da sociedade é alguma incompreensão em relação ao papel da Europa no nosso dia-a-dia. E esse papel é muito importante, é muito positivo, é muito relevante, e nós queremos potenciá-lo e enraizá-lo naquilo que é a vida dos nossos cidadãos. A nossa preocupação é colocar o serviço ao serviço das pessoas, ao serviço das famílias, ao serviço das empresas, tudo aquilo que é a criação de valor e o nosso potencial de crescimento. E essa preocupação tem existido, mesmo em tempo de ajustamento, como foi o período da Troika em Portugal. Conseguimos ultrapassá-lo com o sucesso possível, mas conseguimos ultrapassá-lo e infletimos o ciclo económico, e isso deixa-nos a nós satisfeitos e continua-nos a deixar a nós empenhados em demonstrar essa capacidade que o povo português teve, mas também a vontade que o povo português vai continuar a ter em abraçar o processo e o projeto europeu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Matias. Pelo Partido Socialista, Sr. Deputado Ivo Oliveira, o principal partido da oposição.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente do Comitê Económico e Social Europeu, saúdo pela sua intervenção inicial, pela visita aqui ao nosso Parlamento. e que estabelece como principais prioridades para o seu mandato a convergência entre as instituições e os cidadãos, o emprego, especialmente o emprego juvenil e a questão da reindustrialização da Europa. Na sua intervenção inicial, colocou aqui a questão do impacto da crise e do impacto que a crise poderia ter em Portugal e as medidas de austeridade que temos tido ao longo dos 3 anos. Bom, penso que o impacto está documentado em alguns indicadores que conhecem bem, indicadores económicos, quer em termos de empresas, quer em termos de economia em geral. Os indicadores de desemprego também notam bem o impacto da crise no nosso país, mas depois há todo também o impacto mais escondido das estatísticas e que tem a ver também com o impacto social, o impacto da crise, por exemplo, na saúde, com os determinantes sociais da saúde, as pessoas terem maior precariedade laboral, maior dificuldade no trabalho, mais dificuldades de diversos níveis, alimentares, de acesso aos cuidados de saúde, portanto, que se nota no dia-a-dia e naquilo que é a atividade diária dos cidadãos e que tem impacto naturalmente na coesão social e tem impacto naquilo que é o sentimento, vá lá, geral da população. Não queria deixar de notar aqui alguns indicadores e até recentes, ainda na recente cimeira do emprego, o nosso próprio Primeiro-Ministro referiu que temos um desemprego estrutural na casa dos 11%, o desemprego atualmente está nos 14%, 15%, portanto há aí uns 3% que relaciona com a conjuntura, mas de qualquer forma um desemprego estrutural de 11%, mesmo que a economia recupere, fruto da reindustrialização da europeia ou mesmo de um qualquer outro fator, um desemprego estrutural de 11% é de facto um número bastante grande, um número preocupante e um número para o qual as autoridades, quer nacionais, quer europeias, devem olhar com atenção. Outro aspecto é a questão do desemprego jovem, portanto 35% de jovens sem emprego é um número realmente dramático. A isto juntamos a imigração da geração mais qualificada e que pode trazer um maior valor ao país e à necessária industrialização, portanto se queremos industrializar o país com base na ciência, na inovação, com base em empresas competitivas, é importante que consigamos reter os nossos talentos e sobretudo a nossa mão de obra jovem mais qualificada. E em termos de futuro, para além daquilo que refere aqui das parcerias entre universidades e empregadores, o apoio a pequenas empresas, a promoção do espírito empreendedor entre os jovens, eu penso que há atualmente pelo menos duas questões centrais que se colocam. Uma, e que temos visto também colocado, quer pela França, quer pelo governador do Banco Central Europeu, sobre uma possível maior flexibilidade a nível das metas orçamentais que permita relançar o investimento, e isso depois naturalmente terá melhorias no crescimento, no emprego e a todos os níveis. E depois a questão dos fundos comunitários, que penso que também poderiam ser aplicados na reindustrialização, na melhoria, mas uma reindustrialização que também tivesse uma atenção especial a esta geração mais jovem que referi e que possibilitasse uma maior coesão intergeracional. Portanto, eu acho que utilizar estes dois instrumentos, partindo deste diagnóstico, para o futuro do país e da Europa, penso que seria interessante e adequado. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Ivo Oliveira, pelo CDS. Sr. deputado Rui Barreto.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento na pessoa do Sr. Presidente Henri Malus, toda a delegação aqui presente, e muito agradeço o tema que nos trouxe cá, que é um tema muito importante, que é a industrialização e inovação, que são temas absolutamente centrais e que todos nós bem sabemos. Falou também aqui bem na coesão europeia, um dos pilares fundamentais da construção europeia, e que efetivamente há uma nítida ideia de que ainda não existe uma verdadeira coesão. Não sei, talvez será sempre um trabalho infinito aproximar os Estados mais ricos dos Estados mais pobres. Mas a verdade é que nestes últimos 5 anos, 2009, enfim, após a crise financeira, que foi traduzida também numa crise económica, 2009-2013, acentuou-se o fosso, ou não fosse a Grécia tivesse, em média, anualmente, decrescido 5% e a Suécia ter crescido à volta de 1,5% durante esse período. E por isso é normal que os Estados que têm, os países que têm maior indústria, são Estados potencialmente mais, risco, mais ricos e mais prósperos. E por isso consideramos que a União Europeia deve trabalhar no fomento de diminuir as assimetrias, quer a nível de infraestruturas, leis de trabalho, educação, política laboral, enfim, condições de trabalho, um conjunto de políticas que possam aproximar numa verdadeira coesão territorial no seio da União Europeia. Portugal fez um trabalho extraordinário, com um programa de austeridade muito duro, que foi construindo paulatinamente com os parceiros sociais em sede de concertação, implementar um programa com muita dor e muito sacrifício para o povo português, e isso foi conseguido com o fecho do programa no dia 17 de maio, com sucesso. Mas, e era esta a primeira questão, isto foi construído com as pessoas, com enorme esforço e sacrifício, mas é preciso dar aqui um novo impulso. A austeridade só por si não levará ao crescimento, e embora Portugal, felizmente, esteja numa rota de crescimento, embora ligeiro, mas preocupa-nos muito que os indicadores e as projeções para o próximo ano ainda não sejam verdadeiramente animadores. E por isso preocupa-nos também o facto de a França, um Estado-membro da União Europeia muito importante, estar a defender o não cumprimento de regras orçamentais, precisamente para evitar aplicação de políticas de austeridade. E isto cria uma sensação de algum desconforto nos países do Sul, em particularmente em Portugal, e pode levar a uma sensação de alguma injustiça, que é países que cumprem, como Portugal cumpriu, de uma forma muito credível o programa de austeridade e as metas orçamentais, e depois haver outros Estados que unilateralmente digam às instâncias comunitárias: bom, nós não faremos isso. Isso depois é difícil de explicar às nossas populações, ao povo português, porque é que uns as regras têm que se aplicar de forma tão dura e outros Estados não o fazem. Era uma questão que eu também deixava para a reflexão e gostaria de ouvir. Pois há, efetivamente, algumas matérias em que eu acho que nós temos que investir, nós temos que voltar a reindustrializar a Europa, isso é fundamental. Nós temos feito progressivamente uma desindustrialização, o peso da indústria tem-se perdido de 1970 até agora, perdeu-se 26% do PIB para cerca de 17% ali num estudo recente, e por isso é muito bem-vindo essa tónica na investigação, no desenvolvimento, na indústria, mas isso tem que ser materializado num conjunto de políticas concretas que levem efetivamente ao crescimento. Depois eu queria também colocar aqui uma questão que tem a ver com a política energética. Nós temos falado muito na Europa das redes transeuropeias de energia, na ligação europeia aos Pirineus, onde se sabe que há um bloqueio, e preocupa, como ainda há pouco estava a ver uma notícia, por exemplo, a União Europeia autorizasse a construção de uma central nuclear na Inglaterra, um pouco desalinhado com aquilo que tem sido a política da energia verde, e que, como sabe, Portugal foi um país que fez investimentos muito fortes nesta matéria e que hoje tem custos que são do sistema elétrico e que poderiam ser mais eficazmente redistribuídos se Portugal pudesse vender para outros países. Portanto, que medidas ou que é que sente que pode e deve ser feito para ligar a Europa nas redes, para que isso também se possa criar um bloco europeu muito, muito importante e de competitividade também na energia na Europa. E também finalizaria com questões que são importantes também para a competitividade, que têm a ver com o aprofundamento da União Bancária e a diminuição da fragmentação financeira que hoje ainda existe e que introduz aqui alguns problemas na competitividade entre empresas no seio da União Europeia, mas que, estando, digamos, da alçada de alguns Estados-membros, competem com outras congêneres com taxas diferentes e que isso traduz também na perda de competitividade dessas mesmas empresas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Barreto. Nós estamos, infelizmente, limitados no tempo, eu sei. Eu queria, antes de passar a palavra, só dizer o seguinte, muito brevemente, quase telegraficamente, sobre o impacto das políticas, há aqui uma consideração muito importante, que é de saber qual teria sido a evolução e o impacto alternativo caso estas medidas não teriam sido tomadas. É um raciocínio hipotético, não sabemos, contrafactual, na situação em que o país estava, praticamente bancarrota, se outras medidas tivessem sido tomadas, se não fossem estas, qual teria sido? Teria sido um impacto menor ou não? É uma questão que eu acho que é importante. Depois, sobre o crédito e o financiamento. Realmente, para a reindustrialização é importante restaurar o financiamento e acabar com as condições financeiras fragmentadas diferentes nos diversos países. Por último, só gostava de dizer, quando se fala de reindustrialização, nós temos de ter presente que em Portugal, grande parte do nosso tecido produtivo é de pequenas e médias empresas. Essa reindustrialização tem de se basear na inovação, sobretudo. Este é um aspecto importante. Bem, mas eu não quero adiantar muito mais e, portanto, passaria a palavra ao Sr. Presidente do Comitê Económico e Social. Agradecendo.
Merci. Je vais aussi répondre brièvement.
Responderei muito rapidamente. Este é um primeiro contacto e espero que tenhamos a oportunidade de nos voltarmos a encontrar. De qualquer maneira, são sempre bem-vindos à nossa da instituição. Nós estamos sediados num edifício próximo do Parlamento Europeu, edifício chamado Jacques Delors, nome de uma personagem importante na Europa e que de facto marca. A questão do emprego jovem é uma preocupação para nós. Taxa de desemprego dos jovens em determinados países, como em Portugal, não é aceitável, nem o podemos aceitar. Não podemos aceitar jovens a ter de deixar o seu país, não podemos ter 30, 35, 40% de jovens no desemprego. Essa situação não é aceitável de todo. Portanto, todos nos temos de mobilizar para dar uma esperança e um futuro a estes jovens, senão a função política virada para o público perde o seu sentido. Esperamos que o plano do novo Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, de injetar 300 milhões de euros na economia, esperemos que este plano funcione bem e deve funcionar imediatamente, segundo nós. A nova Comissão, com o apoio do Parlamento e o nosso apoio, tem de impor métodos de implementação desses programas, o quanto antes, têm de ser levados a cabo muito, muito rapidamente. O programa Garantia Juventude, um programa que suscitou muitas esperanças, infelizmente está atolado na burocracia, e o que também é totalmente inaceitável. Um programa de 6 mil milhões de euros, apenas 40 milhões, 1 ou 2% da verba foram de facto utilizados um ano e meio ou dois anos depois. Isto também descredibiliza muito a construção europeia. Pensamos que este programa Emprego, Investimento e Crescimento deve virar-se em primeiro lugar para o emprego dos jovens, qualificações, depois outros elementos, interconexões, infraestruturas, inovação, investigação fundamental. Ontem estive na Universidade de Coimbra, hoje encontrei-me com o reitor da Universidade de Aveiro e é preocupante verificar que, em virtude da austeridade, os recursos financeiros das universidades foram cortados na ordem de 30%, e isso é algo que é extremamente prejudicial para todos nós. Outra preocupação, esperamos, aliás, que esses 300 milhões de euros sirvam para isso. Há muitos capitais disponíveis, mas esses capitais disponíveis muitas vezes servem para comprar títulos do Tesouro dos Estados endividados. Já sei que a dívida de Portugal aumentou muito, o que também é preocupante, quando os capitais deveriam ser injetados na economia junto das empresas no setor produtivo. E penso que nós, europeus, progredimos muito com a União Bancária, mas não o suficiente em relação à regulamentação bancária para fomentar o investimento e desfavorecer, por assim dizer, a especulação. Este não é um discurso de esquerda ou de direita, é um discurso pragmático de pessoas que, como eu, querem que o crescimento volte a ser uma realidade. Falta arrancar. Sabemos também que há um potencial enorme em todos os nossos países, um potencial de crescimento pela criação de novas atividades, de novas empresas, empresas no setor privado, empresas no setor social. Também fizemos um trabalho com o comissário Michel Barniga sobre o empreendedorismo social. Há imensas possibilidades de desenvolvimento, de criação de atividades diversas. Com o reitor de Aveiro esta manhã, falámos do êxito da incubadora de empresas que foi criada junto da Universidade de Aveiro, mas isso também significa criar um clima de confiança que ainda falta. De facto, há sinais, como o sinal de aumento do salário mínimo, um sinal que é positivo, algo que era pretendido pelos parceiros sociais. Há pouco fui ao Conselho Económica e Social de Portugal, fizemos uma conferência de imprensa com o presidente do CES português, e para nós o diálogo social é fundamental, isso faz parte do modelo europeu da sociedade e, portanto, temos de o reforçar e não diminuir, porque é isso que pode voltar a dar confiança à sociedade. Último ponto, o nosso colega falava do tratamento a duas velocidades dos países. Eu concordo plenamente consigo. Aliás, relembro, porque fala-se de a França, aponta-se o dedo à França de uma certa maneira, mas há alguns anos o país que estava mais fora das regras de Maastricht era a Alemanha, a própria Alemanha. E que fomos muitíssimo tolerantes em relação à Alemanha e à França, quando esses dois países são muito menos tolerantes em relação a Portugal, à Grécia, etc., da Itália ou até de Espanha. E eu penso que essa tendência que se desenvolveu, infelizmente, nos últimos anos, uma espécie de Europa a duas velocidades, ou com dois padrões, os do norte e do centro, se quiserem, é que poderiam ter uma espécie de estatuto superior aos outros. Este tipo de Europa é algo que me abala. Como disse, eu sou do sul, da Córcega, e penso que isto cria um verdadeiro problema político. Estou aqui na Casa da Democracia, a Casa do Povo, a Casa da Política, como bem o disseram, e devo dizer que esta situação que acabo de referir é muito perigosa para o futuro da construção europeia. Considero, pessoalmente, que se não conseguirmos agora, com a nova equipa, a nova comissão, no Parlamento, no Conselho, o nosso comitê, que também tem um papel político importante, se não conseguirmos nos próximos 5 anos e até nos próximos meses endireitar a política europeia, torná-la mais credível em relação aos cidadãos europeus, então é todo o projeto europeu que estará em causa. Nomeadamente esta divisão entre cidadãos norte-sul que sentem que há um tratamento discriminatório. Justamente a Europa foi feita para eliminar discriminações, para evitar a fuga dos cérebros, para que já não houvesse migração forçada das pessoas do sul que iam para norte para terem um melhor futuro. A migração é muito bonita na ótica de um programa Erasmus e da circulação das pessoas, isso é muito bom, mas não da outra ótica. Portanto, se não conseguirmos inverter estas tendências nos próximos meses, então as próximas eleições europeias poderão ser as últimas e todo o projeto e edifício europeu poderão estar em risco. Portanto, é fundamental que nos próximos meses possamos inverter toda esta situação, desde que haja consenso das forças institucionais e políticas.
Posso dizer que subscrevo a maior parte dos seus pontos de vista. E sei que está limitado no tempo, quero dizer que, de todo modo, que tem sempre a Comissão de Assuntos Europeus na Assembleia da República ao dispor para a colaboração que entender útil. Muito obrigado.